Alô, pela tarde, uma hora, um minuto, estamos começando o apito final aqui na Rádio Bandeirantes, num dia de decisão para o Internacional, o Inter em campo, a partir das 7 horas da noite, claro, transmissão aqui da Bandeirantes, narração do Daniel Oliveira, o Inter contra o Independiente Medellín da Colômbia, para não depender do jogo do Nacional de Montevideo, que joga no mesmo horário, no Parque Central, na capital uruguaia, contra o fraquíssimo Metropolitanos da Venezuela, o Inter tem que vencer a partida. Porque se o Inter não vencer o jogo, vai ficar na dependência de um tropeço do Nacional lá em Montevideo. O Inter joga, de uma forma bem didática, bem prática, pelo mesmo resultado do Nacional. Se o Nacional vencer, o Inter tem que vencer. Se o Nacional empatar, o Inter pode empatar. Se o Nacional perder, o Inter pode perder. Mas não é uma tendência que o Nacional não vença o jogo hoje lá em Montevideo, então por isso que o Inter tem que necessariamente entrar para vencer a partida no Beira-Rio. Estamos no ar com o apito final para ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, CFTV e material de rede. Tudo isso você encontra na ABT. Calma dor contra dores, só não cura dor de amor. Chevrolet Onix, com imposto reduzido e taxa zero, é na Sponqueado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece, também para Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Vinícius Chinotti, Luiz Henrique Benfica e também Michele Silva com a gente aqui no apito final desta quarta-feira, uma quarta-feira decisiva para as pretensões do Internacional.
É verdade, a gente tem, eu tenho desde ontem assim circulado, assim conversado com bastante torcedores do Internacional, né, até pela chegada do Valência, então houve uma mobilização, né, um entusiasmo. O pessoal está muito preocupado com o jogo, mas eu noto assim que não é uma preocupação com o adversário, é uma preocupação com o histórico do Internacional. Né? Porque eu acho que, pelo que a gente viu do Independiente Medellín, não é o time do Independiente que assusta o torcedor do Internacional. Se o Internacional fosse decidir uma vaga com o Palmeiras, com o Flamengo, com o River Plate, bom, aí é outra história. Mas, né, com o Independiente de Medellín, não é isso que assusta. Eu acho que o histórico do Inter, essa questão de eliminação para o Globo, eliminação para o América, eliminação para o Melgar.
As eliminações dentro de casa, principalmente. É. Olímpia, Melgar, isso. América Mineiro, Caxias.
Isso. Isso aí, esse histórico recente do Inter aí é que tem meio que... Só que isso é místico, né? Isso é pensamento mágico, né? Não... Porque dentro do campo, esse histórico aí, essa tradição, ela não entra. Dentro do campo é jogo de futebol, é 11 contra 11, vamos lá.
Não sei se não entra, Snot. Não, eu acho que não. Do ponto de vista psicológico, mesmos, né? Do ponto de vista psicológico, eu acho que entra.
Mas os jogadores porque... não são os mesmos.
Não, mas é que tá mesmo não sendo os mesmos, eles... E aí tá uma grande injustiça até com o Mano, e até mesmo com essa direção, porque não tá 200 anos sem ganhar título, com essa direção. Todo mundo que tá nesse contexto, que tá inserido nisso, pega isso como bagagem. E eu te digo, tem que ter o mental, o Inter hoje... Mais, acho que até mais do que qualidade técnica, mais do que qualidade melhora física, mais do que questão tática, o Inter hoje tem que ter cabeça, tem que ter mental. Porque chega um momento do jogo em que a arquibancada, ela sente. E eu já estive no Beira-Rio produzindo, fazendo a parte de produção para rede social e tanto também na rádio, e eu já estive lá em eliminações do Inter. E chega momentos da partida em que a coisa ainda não se concretizou, do ponto de vista de estar eliminado, e o estádio, ele sente. E tu percebe nitidamente quando o estádio sente. Vocês já tiveram também, falo principalmente o Benfica e o Sinote, que comentaram jogos e tal. Vocês sabem do que eu tô falando.
Eu sou um cara de estúdio, na verdade.
Tu é um cara mais de estúdio, aliás, mas tu sabe
não,
também.
Aliás, há muito tempo não vou a um campo de futebol. Gostaria de ir mais vezes, mas...
Mas tu sabe
eu
também.
Eu trocar contigo, se tu quiser, porque eu já não gosto.
É mesmo, não gosta de... mais, né?
Até porque o ambiental que Cristiano Cardoso e Joãozinho Carvalho mandam do Beira-Rio... já nos mostra isso no rádio.
Eu só acho assim,
gente, dá pra sentir a diferença.
Claro que a sensibilidade, a questão do mental, do psique, como se diz, é importante. Mas eu acho assim, ó, que se tu jogar bola, e se tu conseguir deixar isso lá fora, e jogar bola, entrar pra praticar o futebol, esquece que tá lá fora, esquece o passado, até porque tu não tava, né?
Não, mas é que jogar bola...
Ele faz parte do psicológico.
Até pra você jogar bola naturalmente, sim, você tem que estar com a cabeça completamente leve, né?
Deixa eu tentar explicar, talvez, assim, ó. É, Internacional hoje vai jogar com, por exemplo, Wanderson, Luiz Adriano. Luiz Adriano, por exemplo, nada a ver com o que aconteceu.
Não, mas ele tá num contexto que tem.
Você pegou um cara que tem tudo a ver. O quê? Tem tudo a ver. Ele tá há pouco tempo aqui, Luiz Adriano, mas ele é um torcedor do Internacional. Mas
ele é do Internacional vencedor, ele foi campeão do mundo com o Inter.
Não, ele já estava. Quando é que ele chegou?
Não, mas ele não estava quando foi eliminado.
Mas já foi eliminado esse ano, Luiz Adriano. Já não, pois é. E América e Mineiro também. Não. Uma coisa, se o mundo estivesse começando hoje, Paulo Pires, certo? Hoje é o primeiro dia do mundo.
Apagou tudo
no começo. Isso, tem Internacional contra Independiente de Medellín. Na hora que o Luiz Adriano for chutar uma bola, a goleira tem 7 metros, certo? Se o mundo estivesse começando hoje.
Mas
o mundo já começou, então, quando o Luiz Adriano for chutar uma bola, a goleira tem só 3 metros.
Aí, a luz da praia,
pesa, Sinote, pesa, Sinote.
Não, tudo bem, é com isso aí que eu não concordo. Eu acho que o futebol chegou num nível de profissionalismo tão grande, né? E aí, se é profissional, tem que ser profissional 100%. Chegou num nível de profissionalismo tão grande que eu acho que isso aí não pode entrar em campo. Entendeu?
Mas os próprios jogadores já falaram isso. Já falaram isso.
Quando ganha, não, né?
Mas quando é que ganha?
Mas quando ganha, não.
Quando ganha também, porque o Inter faz mobilizações enormes e tem a sua torcida. Basta ver. Quer saber a prova de que quando ganha também importa essa questão psicológica? Inter e Flamengo. O Inter ganhou e comemorou e aliviou a pressão ali de um jeito...
Um grande.
Não, eu sei, Sinote, o que eu tô querendo dizer é que a questão psicológica e a questão do impacto da torcida, da energia do jogo, ela influencia diretamente. Então, basta ver hoje... como o Inter comemorou aquele jogo lá.
Agora vamos pegar o outro lado. Quer dizer que se hoje houver uma mobilização, uma mentalização, um troço... Tá, ganha o jogo.
Não.
O jogo é jogado.
Pra mim, a questão psicológica, ela vai ter influência a partir de um determinado momento do jogo. Eu acho que é um achismo.
Tá certo.
Que o Inter não vai começar pressionado na questão mental. O jogo dos jogadores, né? Acho que não. Talvez sim. Quando desenrolar da partida, tá avançando o jogo. 20, 25, meia hora, 40 minutos.
Tem 90 pra fazer um gol e não tomar nenhum.
Aí começa assim. Aí a pressão por fazer um gol vai realmente...
Claro.
Fazer
tem que ter velocidade, mas não pode ter pressa.
Não acredito que os jogadores do Inter entrem em campo, comecem a partir...
Mas esse é o ponto, Michele, olha só. Eu acho que o Internacional vai ganhar hoje. Eu tenho falado diariamente aqui, eu tenho visto o Internacional mais encorpado como time, mais mentalmente, mais uma virada contra o América Mineiro, por exemplo... Teria tudo para ser um fantasma aquele jogo. Puxa, o América Mineiro de novo e já estamos perdendo. E aí os caras viram o jogo, olha, o mental funcionou, certo? Mas olha só, gente. O Internacional fez 3-0 no América Mineiro recentemente aqui, estava se classificando e não estava tranquilo.
Não, porque não podia tomar um gol.
Não podia tomar um gol.
Claro, tomou um gol.
Vou comparar com a situação. Mas ele poderia ter feito 4.
Se fizer 3 hoje para tomar 2. Não, eu sei, o EP vai fazer uma, vai ter uma preocupação,
claro. Sim, mas é nem uma vitória.
Mas vamos combinar que naquele jogo contra o América, só fez 3, porque precisava fazer os 3. Bem,
mas aí tá, o Inter tem que saber hoje que precisa fazer 3 também.
Não, acho que nem precisa fazer 3.
Não, tô indo pra ficar
tranquilo. O Nacional tem que ter calma.
Isso.
Ontem, por exemplo, vocês viram o Fluminense e Sport Cristal? Quando o Fluminense tomou o gol, a partir do foi no primeiro tempo, que fez o gol com o Cano, depois logo em seguida tomou o gol. O segundo tempo foi um terror na questão psicológica do Fluminense, porque se o Fluminense, como o River estava ganhando, se o Fluminense tivesse tomado o gol, seria fora da Libertadores.
Isso aí.
Cara, aí o emocional mexe no... Até com o Fluminense, que está bem...
Mas esse é o meu ponto, não necessariamente...
Se os peruanos virassem ontem e estava fora o Fluminense... Fora o Fluminense,
passariam o River e o Sport Cristal.
Não necessariamente, eu penso que o Inter vai entrar pressionado, mas... O Inter vai ter que aprender a sofrer dentro do jogo e sentir a vibração da arquibancada, e o torcedor está no direito dele de às vezes desconfiar, às vezes ficar tenso, é normal, mas o Inter que entra em campo, seja com quem for, vai precisar sentir a vibração da arquibancada e não se deixar afetar por isso. E quando eu falo do jogo, e eu entendo que o Sinote diz de que o jogo é jogado, eu entendo, tem a parte técnica, tem a parte física, a parte tática e tudo mais, mas no que se refere a jogos como esse e ao Internacional... Pra mim, a parte mental é o que vai dar o tom do que o Inter vai fazer hoje.
Eu acho que eu concordo contigo.
concordo contigo, porque de novo aqui, obviamente que respeitando a opinião de todos, o Sinote, todo mundo, mas você só consegue fazer os gestos naturalmente, os gestos mais básicos, você só faz naturalmente se a sua cabeça estiver legal, porque se tiver uma minhoquinha lá, você vai pegar esse copo aqui do Paulinho Pires e vai com insegurança capaz de virar o copo, cara. Agora se você tá beleza, dá esse copo aqui, Paulinho, entendeu? E o Internacional tá com todo esse retrospecto aí, mas de novo, tô dizendo aqui, acho que está havendo algum tipo de evolução mental.
Eu não vejo o Inter tendo, pelo menos pós-data FIFA, antes da data FIFA eu falava que o Inter estava evoluindo. Pós-data FIFA eu não vi a evolução que eu via antes. Acho que o Inter tem maus desempenhos e vitórias, o que hoje já serve. Até tenho esse debate direto com o Paulinho. Hoje,
vocês debatem muito fora do ar, vocês
dois? Resultado versus desempenho. Uhum. Eu sou assim, eu sempre falei, eu sou assim, claro... Como eu analiso o futebol, eu quero que o futebol seja bem praticado.
Claro.
Mas, entre, se tiver que optar, um dos dois, resultado ou desempenho? Sempre o resultado.
Ah, resultado, sempre. Sim. Claro. Todos, não, falam, claro. Todos vamos falar a mesma coisa. Claro. Mas assim...
Hoje, o Mano Menezes fala a mesma coisa. Resultado. Hoje se jogar mal, não jogou nada, tomou 5 bolas na trave, foi lá num gol de escanteio, fez um golzinho lá, ok, beleza, isso aqui vale. Hoje tem que passar, o resto
mas
não interessa.
Se o Inter for, e aí fica de lição, mas isso é debate para amanhã, né? Mas... Se o Inter apresentar um futebol, um desempenho não bom hoje, não muito bom, se o Inter apresentar um desempenho mediano ou ruim, eu não vou estar surpresa. E eu acho que aí é que está a questão que eu falava antes da parte psicológica e dos torcedores e do que o Inter vai apresentar em campo. O Inter não vem dando, nos últimos dois jogos, não vem dando indícios de que está evoluindo como time, coletivo. E isso pode reverberar na arquibancada,
vi,
que vai se sentir tenso em relação a isso.
Contra o América Mineiro,
no segundo tempo, eu vi. Mas eu discordo.
Eu vi uma evolução.
Contra o América Mineiro, no segundo tempo, ele foi dono do jogo. Ele botou o América para trás e jogou. E só o Internacional teve chance no segundo tempo. Primeiro tempo, o América teve um gol e não teve mais nada. Se a gente olhar bem, o goleiro John do Inter contra o América, não contra o Coritiba, contra o América, o John não fez nada no jogo, não
mas
foi
aí,
ele.
Mas aí, para mim, é muito mais uma questão, eu na minha percepção do jogo, que eu respeito a de vocês, mas no que eu pude ver, me pareceu muito mais uma questão do América não ter habilidade em explorar os espaços do que o Inter não oferecer. Mas aí, é que aí o adversário é outro, né, Sinote?
Mas aí é uma questão, aí é assim, ó, aí, contra o Coritiba, o Internacional foi muito mal no primeiro tempo, muito mal.
Merecia ter perdendo o primeiro tempo.
Exatamente, muito mal no primeiro tempo. Teve, o John salvou duas vezes e tal. No segundo tempo melhorou um pouco. Não para entusiasmar ninguém, mas melhorou um pouco. Curitiba já não foi muito. Tá? Fez o gol o Inter numa jogada do Pedro Henrique, pênalti. Né? E já perdeu assim, então quer dizer, ganhar assim também serve. Fez um gol, Curitiba teve uma chance, foi a entrada do Robson e a saída do John. Mais nada. Contra o América, o jogo foi muito ruim no primeiro tempo. Os dois times. Muito ruim.
É que o América não joga, né? O América se defende. E aí o Inter não atacava. Mas mal se defendia. Então o primeiro tempo foi horrível.
É que todo... O América, o Coritiba e todos, o Cuiabá, os times mais fracos, eles incomodam os outros também. Não é só o Inter que eles incomodam os outros. Se o Paulinho vê aí, vai ver quantos pontos o Cuiabá e o América já tiraram dos outros também. Né? O Cuiabá, se não me falha a memória, ganhou do Cruzeiro no Mineirão.
Sim, mas que a gente está falando aí... de resultado, que não, eu quero mas... dizer no sentido do desempenho do Inter nesses jogos.
Mas tudo bem, mas o desempenho, ninguém tem conseguido, de todos os times do campeonato, até o Botafogo. Botafogo, eu assisti o jogo do Botafogo, assisti o Botafogo com o Palmeiras, né? O resultado é mentiroso.
Sim.
O Palmeiras amassou o Botafogo e o Botafogo fez 1-0 e ganhou o jogo.
Mas era
o
Palmeiras, né?
Daquela questão,
era o Palmeiras.
Mas é isso que eu tô te dizendo.
E aquela questão que eu falo, né?
É a questão do resultado. Ficou o resultado.
Claro, mas o Botafogo faz um campeonato, na regularidade do Botafogo, o Botafogo tem mais melhor desempenho do que ruim.
Mas eu tô
como
te dizendo...
Como é que eu vou nivelar o Botafogo por baixo com base num jogo que é contra os melhores times do campeonato? Baixo.
Eu tô te dizendo que todo mundo oscila.
Perfeito, concordo contigo. Não vai ter jogo em que o time vai conseguir fazer de cabo a rabo perfeitamente. Não, mas o Inter tem vacilado muito.
Não, isso aí tá bem. Mas eu tô te dizendo, não é a questão de vacilar. Nós estamos falando em evolução. O Internacional, na minha opinião, ele vem lentamente evoluindo. E agora eu vou pegar o raciocínio de vocês. E um dos principais elementos dessa evolução... é que o Inter era um time muito inseguro. E os resultados, as vitórias,
dão segurança.
Mesmo sem um desempenho dão melhor, segurança. Elas vão começando a te dar confiança.
Sim, sim.
E a te dar segurança.
Claro, é por isso que eu acredito.
Por isso que eu vejo uma evolução, sim. É. Entendeu?
Essa parte mental de evolução de confiança, eu não consegui enxergar ainda.
Tá bom, mas aí...
Assim, ó.
Não, mas é que eu posso não enxergar nesse note, eu posso ter uma versão, uma visão óbvio. Diferente.
É claro, que eu não, é claro que eu não vou aqui doutrinar o
Flamengo tomou 4-0 do Bragantino, por exemplo.
Não quero aqui, não tem essa pretensão, não tem esse jeito de doutrinar o torcedor do Inter, mas por exemplo, cara, é uma questão de opinião.
É.
Se o Inter passar hoje, não jogando nada, mas nada mesmo contra o Jim. Medrin, espero que o torcedor do Inter não vai o seu time.
Mas não pode vaiar.
Não, mas ontem o Fluminense foi vaiado. Tava comentando com a Michelle, falando, o Fluminense foi vaiado ontem.
Não, e tem que partir do princípio de que o torcedor vaiou o presidente do clube no anúncio da maior contratação do ano, né?
O Fluminense jogou mal ontem, jogou?
É que o Fluminense acho que vem de uma série de derrotas, não é isso?
Ou maus resultados? Não, mas ontem classificou.
Não, eu sei, mas ontem foi um combo, né? Foi um combo. Diferentemente do Inter que vem, mesmo sem ter jogado, vem ganhando jogos, né? Então acho que...
Tu sabe que dentro disso que tu fala, Paulinho, eu tenho uma pequena teoria, porque hoje tem muito embate no Twitter, né, de... o derrotadismo colorado e o otimismo colorado. Eu tenho uma teoria de que o torcedor colorado atual, talvez por tantos fracassos anteriores, não sabe ser feliz. Não sabe comemorar as pequenas vitórias. Que é, hoje, mesmo que jogue mal, classificar. Que é, a apresentação do Valência não é momento de voar o presidente. Entendeu? Talvez o torcedor colorado ele esteja tão calejado que ele não sabe nem comemorar as pequenas vitórias mais. Isso é triste, porque é a razão de existir de muita gente o seu clube de futebol.
Sabe
futebol,
que vai acontecer hoje? Eu acredito que o Internacional vai ganhar. Vai fazer um jogo...
Com trilha ou sem trilha?
É, assim? Com trilha. Vai fazer isso que eu baixei aqui mesmo. Vai fazer um jogo nervoso, início ali, até fazer um gol. O Din também. Né? Eu não gostaria de estar na pele do Independiente Medellín.
Sim, com o Beira-Rio lotado e tudo mais. Mesmo na frente, jogando pelo empate, né?
Sabendo que vai vir aqui, vai jogar contra um adversário, que eles devem ter essa noção, né? Que é mais qualificado. Em casa, estádio lotado. Sabendo que o Nacional de Montevidéu dificilmente não vai ganhar.
Esse jogo Nacional é fora, em Montevidéu?
É, parte central. Dificilmente não vai ganhar, então nem dá pra contar com esse resultado. Vai vir pra cá, sabe que vai tomar pressão. Eles vão vir fechadinho, retrancadinho, jogando por uma bola, jogando no erro. Eu acho que o Internacional vai ganhar. Mas o que vai acontecer é o seguinte, se o Internacional decepcionar, bom, o pau vai cantar.
Ah, não, aí sim, claro.
Tá, ok. Tá? Se o Internacional classificar jogando mal, o torcedor vai comemorar a classificação, talvez não vá fazer, mas vai comemorar que classificou. Se o Inter jogar bem, fizer 3-0, tranquilo, 4-0, vão dizer que fez porque o adversário era fraco.
Não, quem vai dizer?
É isso que vai acontecer. Não, esse raciocínio que a Michelle desenvolveu aí. Que a torcida não comemora, não sabe comemorar. Não sabe comemorar, a torcida internacional bota na verdade,
mas
hoje
essa vitória,
em dia, em cima do Internacional, se bota defeito em tudo.
É que essa vitória, agora, se acontecer dessa
é difícil
forma...
De enxergar as coisas positivas.
Sinote, se essa vitória acontecer da forma que tu estás colocando aí, fazendo essa pintura, essa emoldurando essa pintura, na verdade, aí vai estar no contexto, vai estar no pacote... Dos resultados, pessoal.
Isso.
Dos bons resultados do Internacional. Talvez seja realmente um bom jogo hoje, com vitória expressiva para cima do Independiente Medellín, o que o Inter precisa nesse momento. Para realmente
ir claro. De vez. Uhum. Seria o ideal.
Eu, com todo respeito a Michele, eu não me sinto preparado para fazer julgamento de comportamento de torcedor, sabe?
Nem
o mais básico. O que você fez, obviamente, foi uma coisa, né?
Sem não é nem no
tipo,
sentido de
julgar,
é no sentido porque, de
sabe quê,
tentar
Michele?
Interpretar, sabe?
Eu já tentei fazer isso. Hoje eu deixo o torcedor falar o que ele quiser, xingar. Sabe, o torcedor é uma coisa tão mutante. O torcedor, me perdoa, Paulinho, uma pequena digressão aqui.
Imagina.
Caso Soares. Sim. Torcedor do Grêmio, ontem achava...
Vamos avançar sobre o caso Soares.
Achava o Soares, não estou generalizando, maior nome da história do Grêmio, amava... Olha, se tiver que puxar dinheiro do bolso para dar... Hoje o pessoal já quer muita gente.
Mas dentro desse
então
tema,
eu não julgo mais
vôlei, semana passada, deixa a gente pegar o recorte de uma semana. O que, que é uma semana? Pouquíssimo tempo, rapidíssimo. Uhum. As avaliações sobre, do torcedor gremista sobre Soares e sobre o vice de futebol do Grêmio, elas mudaram completamente.
Exato, é por isso que não dá pra gente tentar. O torcedor é uma coisa assim, não, deixa
eu tento
rolar.
Interpretar, mas na melhor das intenções, entendeu?
Não, e foi que eu deixei bem claro isso.
99% do torcedor é resultadista. Só que ganhar, não interessa
como. Só que ontem no Maracanã não foi, né?
Tá, o pessoal estava no Maracanã. É que ontem, talvez a vaia, ela ocorreu ontem, mas ela é em relação aos outros jogos.
É o pacote,
claro. O Fluminense vem mal.
A biografia recente do Fluminense, alguns tropeços e tudo mais aí. Vou fazer um intervalo aqui, Braguinha, a sequência de volta para falar dessa questão do Soares aí, porque tem esse embate, né, entre Grêmio e Soares.
É uma novela já?
Novela, né? Essa questão aí de embate, né, de confronto, vou colocar a palavra aspas para confronto aqui, aspas
Paulinho Pires.
Confrontos. Né, o Benfica, essa questão que foi levantada ontem pelo jornal O País, de Montevidéu.
Qual foi a maior história, a maior novela da história da televisão brasileira? Foi Redenção? Ou foi Direito de Nascer? Olha só, gente.
Maior Braguinha, de tempo?
Maior, melhor e maior, né?
Maior. Teve uma novela, dessas duas. Daqui a pouco o Edu, assim, Papo de Bola.
Maior, a maior, eu acho que foi o Direito de Nascer. Maior de extensão, no caso.
Que teve, assim, eu acho que uns 600 capítulos, mas durou quase 2 anos.
trazendo pra minha geração, novela Soares é quase um Grey's Anatomy, que tá pra 20ª temporada, mais ou menos.
É.
Coisa de 10 anos fazendo a série.
O que que é?
Impressionante, né?
Uma série de médicos que tem.
Grey's Anatomy.
Vamos ver aqui, ó. Lista de novelas com mais capítulos. Chiquititas.
Chiquititas.
807 capítulos.
Caralho.
Nossa. Mas é que essa é uma
Redenção,
série.
Redenção, falou Redenção. É Redenção, né? Excel, antiga Excel, 596 capítulos.
Deve ter sido esse aí, então.
Quase 600. É. Porque os Imigrantes da Band, 459. Aí por aí vai,
né? Que loucura, né, cara? Coisa boa, né? Quanto emprego gerou, né?
Exatamente, é sensacional, né? Fazendo intervalo, a gente volta para falar da questão Soares e mais, é claro, do jogo decisivo importante hoje do Inter contra a equipe do Independiente Medellín.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
Agora na Bandeirantes, Bande Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Famosa pela esportividade e alto desempenho de suas motos, a italiana Ducati prepara uma nova atração para o mercado brasileiro. Nos próximos meses, desembarca a Ducati Desert X, uma motocicleta de perfil aventureiro e estilo retrô inspirado nos modelos que competiram no Rally Paris-Dakar dos anos de 1980 e 90. Com preço próximo dos R$100 mil, a Ducati Desert tem motor de 110 cavalos de potência e rodas de 21 polegadas na dianteira e 18 polegadas na traseira. Bande Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Aproveite neste mês o Audi A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Condições especiais de financiamento com 60% de entrada, mais 24 parcelas. O A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro, capaz de receber perfeitamente a sua família. No interior, a sofisticação atrai o motorista. Conheça o Audi A3 no Insta, @topcar.audi. Welcome to the top. No trânsito, escolha a vida.
Opa, tudo bom, guri? Nem preciso te falar nada, né? Que o futsal tá em todos os cantos do Rio Grande. Sim, em qualquer lugar que tu vai, tá lá a bola pesada rolando no ginásio. E a KTO tá com o salão pra apoiar o gauchão de futsal. Isso aí, na KTO.com, a quadra é nossa. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos. E joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Caixa Mesas Ponqueado Chevrolet. Aproveite as últimas unidades com imposto reduzido e saia de carro zero. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024 a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Ponqueado Chevrolet. A revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Demais Paromas, ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, WhatsApp 99558-6540.
A educação é o futuro das nossas crianças e não pode parar nunca. Por isso, o governo federal instituiu o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Serão investidos quase 4 bilhões de reais, sendo 2 bilhões até 2024 e mais 2 bilhões até 2026, que vão permitir a retomada de mais de 3.500 obras inacabadas e paralisadas em creches e escolas. Também serão mais de 1.200 novas quadras esportivas e melhorias para receber nossos jovens atletas nas escolas. Acesse gov.br/FNDE e acompanhe a retomada de obras do seu município e estado. Juntos vamos reconstruir uma educação vencedora. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal.
Genéricos com menores preços é na Panvel. Toda semana, mais de 1.000 ofertas de genéricos com descontos especiais para você cuidar da saúde de toda a família com muita economia. Não deixe de conferir hoje as ofertas imperdíveis da quarta do genérico Panvel. Nas lojas, no site, no app ou pelo Alô Panvel. Não deixe de aproveitar. Genéricos com os menores preços é na Panvel. Conte com a Panvel que fica tudo bem.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Se importa pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Apito final. Futebol em debate.
Estamos de volta na Rádio Bandeirantes com o apito final para Grupo Delta, KTO.com. Calmador contra dores. Chevrolet, Sponqueado e também ABT, material elétrico e também ferramentas e iluminação. Questão Soares é uma questão que realmente está mexendo com a direção do Grêmio, com o técnico Renato e, claro, principalmente com os torcedores do Grêmio, porque agora, falamos antes do intervalo aqui, Benfica, Michele e Sinotti, ficou essa dúvida a partir de agora, o torcedor realmente já está com uma interrogação na cabeça, porque não sabe para qual lado vai. Né? Quem está falando a verdade? Quem está revelando o que realmente está acontecendo com o Soares? Tem pois essa questão da aposentadoria ou não, esse impasse agora envolvendo o Soares e o Grêmio.
Eu acho que esse fica, é o principal
fica
agora.
Fica em Porto Alegre para fazer esse tratamento, vai para Espanha, enfim.
Esse então... aí que me parece ser o principal viés do momento. A bronca agora é que o Soares quer ir para Barcelona, fazer o tratamento lá com o médico dele, de confiança, que o operou, né, desde 2020, o cara trata ele lá e tal. E a direção do Grêmio...
Alguém perguntou, Sinotti, meio que ingenuamente, mas acho que cabe a pergunta, por que esse médico não vem pra cá, cara?
Ah, porque o cara deve ter...
Não, ele é especialista.
Não, não, eu sei, mas o Soares, mas certamente o Soares é um dos maiores clientes que ele tem.
Não sei se é.
Será que não? Será que não poderia passar uns 15 dias aqui?
Talvez outros jogadores lá na Europa.
É, eu acho que ele deve ter...
Na Espanha e na Europa deve
ter. Eu não sei quem é. O cara dá uma olhadinha na agenda, consegue uma folga.
Com a chegada do Brasil.
Chega aqui. Eu
não sei se no Brasil.
Não sei se ele é médico do Barcelona.
Toma um cafezinho aqui na...
Que o Soares contratou, né?
Vamos um cafezinho aqui na Bandeirante. Chega aí. O cara vai gostar de Porto Alegre.
O problema é o seguinte: se ele vem, quem é que paga?
Soares. O problema. Ele vai pagar se ele for lá? Não vai?
O problema.
Mas pra ele vir é outra história, né?
Não, é só passagem.
É que talvez lá o Soares seja mais um cliente dele, né? Se ele vier
pra cá, tudo bem.
Vai ser o único
cliente. Eu sei, mas olha só. Dá uma olhada na agenda aí, meu nome do doutor aí, esqueci o nome dele, cara.
Não, mas eu acho que a coisa até extrapola isso aí só. Porque parece que vi uma consulta. Tudo parece, né? Parece, disseram, foi dito, porque ninguém diz nada de forma definitiva. Parece que o Soares teria feito já uma consulta prévia com o médico, esse lá de Barcelona, e o cara disse para ele que o negócio é cirurgia. Se for cirurgia, são 4 meses parado.
É,
e o Grêmio aqui não parece, quer.
Né?
O Grêmio quer o tratamento...
conservador.
Exatamente.
É, isso, mas isso é hipótese. Como é que ele teria feito essa consulta? Ué, se não saiu daqui...
Não, mas aí o cara conhece ele, conhece o diagnóstico dele.
Não, mas ninguém diz, olha, vou ter que operar sem fazer um raio-x antes.
Não, mas é
que mesmo que conheça o paciente.
É que talvez já conhece o histórico dele, né? Ele já operou ele.
Não, e eu acho que tem um aspecto que me chamou muita atenção e pra mim acho que a informação mais forte que foi dada nesses últimos dias, que foi o que o JB falou hoje no Donos da Bola da TV e aqui da Rádio Bandeirantes. Que o Grêmio sente que o Soares está querendo criar caso para uma possível saída.
É.
Daí não tem joelho,
supostamente.
Não tem joelho, não tem, não tem vontade, desvontade.
Mas aí
vamos. Aí é uma questão que
ultrapassa. Mas o que aconteceu? Se não tem joelho, se ele só quer ir embora. O que aconteceu com o Soares? Ele amava Porto Alegre até
antes. Eu acho que até tem o joelho. Acho que até tem.
Mas virou um motivo para.
Isso.
Uhum. Não, mas aí que ele chegou e se arrependeu de ter vindo pro Grêmio.
Resta saber quanto realmente as dores no joelho estão o atrapalhando. Né? Essa sequência no Grêmio, falando no Grêmio.
Ah. Só que chama atenção, e aí eu vou pegar como gancho que o César vem falando desde a semana passada. Essa questão do joelho, ela é tão forte, mas ele vem jogando tanto. Tanto em quantidade e em qualidade. Ele é um dos jogadores
do Grêmio que mais... Parece que o joelho é o menor dos problemas, né?
Exato. Uma coisa não conversa muito com a outra.
Mas vem sentindo a cada final de jogo, né?
Eu sei, mas poxa, não conversa com o restante do ano dele.
Sem falar na qualidade que ele tem, obviamente, na qualidade do jogo dele no Grêmio, em quantidade. Só está atrás do Bitello, do Bruno Alves,
no número de jogos na temporada. Mas várias vezes se propôs ao Soares. Você quer ficar fora desse jogo e ele não quis.
Exato, isso então que me chama atenção.
Tem um pouco de culpa dele também, né?
Isso que me chama atenção, porque se essas dores, elas existiam de uma maneira... Vamos lá, se as dores existiam de uma forma a ponto dele querer sair para ir para a Espanha para poder fazer um tratamento de serem dores insuportáveis...
Não podia jogar.
Ele deveria estar sentindo isso antes. Alguma coisa, algum pouquinho. Não, Paulinho, nem falo tanto disso, mas falo... Ele deveria já estar sentindo isso quando o Grêmio perguntou a ele. Soares, o que tu acha de dar uma segurada? Isso. Antes de tudo isso.
Isso foi feito.
Eu tô pensando antes do contrato com o Grêmio.
Sim. Ele poderia ter aceitado com um contrato de um ano, por exemplo.
Não vai dar porque eu não tô legal no juiz.
Não, a lesão ele já tinha, tanto que ele foi operado lá.
Eu sei.
Talvez antes.
Por isso que eu questiono. Por que ele assinou um contrato de 2 anos, então?
Aí é que tá. Talvez ele subestimou o calendário do futebol brasileiro.
Não, mas ele mesmo dizia que uma das preocupações ele não tinha vindo na primeira vez com medo do calendário. Ele sabia que o calendário era assim.
Mas ele vem jogando todos os jogos e quando ele é perguntado sobre isso...
Ele quer jogar.
Ele quer jogar.
A não ser Paulinho Pires. O Soares é um cara que frequenta supermercados, né? Que tenha subido muito os preços no supermercado.
Mas imagina antes como é que não tá.
Posso falar uma bobagem aqui, Paulinho Pires?
Nunca é bobagem.
Não.
Mais uma.
O que eu falei agora há pouco já foi uma bobagem. Eu quero falar outra agora.
A diferença de interpretação nunca é bobagem. Mais uma bobagem.
E viu só? Torcedores, Michel. Vocês já repararam, perdão, os preços do papel higiênico?
Uma coisa impressionante.
Cara, O papel higiênico, ainda bem que você está me ajudando.
Impressionante.
É o artigo mais caro nesse momento de qualquer supermercado.
Mais simples e mais caro.
Estou desenvolvendo. Os
mais simples, talvez,
o mais caro. Desenvolvendo uma tese na minha casa para abolir o uso.
Um pacote. Que medo do, um
pacote, do convívio. Gente, na boa, cara. Um pacote com 4 rolos de papel higiênico custava, assim, tipo R$8. Já era caro. Hoje custa 20, gente. Eu tô falando sério. Querem mandar recados pelo WhatsApp? O que que aconteceu? Será que a Noruega subiu demais o preço? O papel que vem da Noruega?
Eu até vou te dizer, não vou fazer o merchan de graça aqui. Eu comprei num supermercado aí, anteontem até, por sinal, um pacote e um papel higiênico de boa qualidade. Um pacote com 16 rolos. 16 rolos.
Olha só. É que eu moro sozinho, não preciso de 16. Dupla, 16 duraria 2 anos.
É, 16 rolos. É, mas até vale duas temporadas.
Duas temporadas.
16 rolos por R$26.
Opa, 16 por 26? Olha, pegou comprei, promoção, hein?
Comprei a promoção, comprei
pegou
bem.
Pegou promoção.
É, 16 por 26.
1,50 praticamente.
Deixa eu posso dar uma fugidinha só do Soares? Fuja.
Ele foi pro papel higiênico.
Vamos tentar desenrolar algumas coisas aí.
Vamos fugir.
Vamos desenrolar esse papel higiênico.
Isso aí, vamos lá.
Sim, ó. Paz do futebol de 7.
O Kelvin.
K9. É, tem 28 anos, né? E é centroavante.
Essa foi outra coisa que o Grêmio conduziu mal. Completa esse note.
Perfeito. Segundo a informação que chegou, o senhor Renato Portaluppi não gostou do que fez o senhor Calef. Porque o rapaz foi dispensado e o Renato não queria que ele fosse dispensado.
Ué.
É, porque... Segundo o que...
Isso eu não sei.
Segundo a informação que chegou...
E tu recebeu essa informação?
Isso. Segundo a informação que chegou, é o seguinte. O Calef teria dispensado o jogador, alegando que ele demoraria uns 2 meses para estar fisicamente alinhado.
O Calef não está
para jogar
apto a fazer esse tipo de avaliação.
Não, sozinho ter... sozinho ninguém está, né? Nem o Renato poderia chegar
e falar isso. Só uma comissão técnica.
Não, certamente certamente os preparadores físicos disseram isso para ele. Né? Olha, o cara aí...
Mas igual a tomada de decisão por dispensar, não é sozinha que ele vai tomar.
Mas aí é que está o detalhe. Segundo a manifestação, e eu vi aqui nas redes, inclusive, acho que até o Diogo Rossi colocou, foi uma declaração, uma dispensa feita pelo Paulo Calef.
Não, anunciada, acho que anunciada pelo Paulo Calef.
Que disse, e a justificativa foi essa, que a justificativa que foi dada ao jogador e ao seu representante é que ele levaria 2 meses para estar bem fisicamente.
Mas a decisão não é do Calef, né? Em tese, não
sei. Ele só comunicou.
Mas eu acho que o principal aí é a informação de Sinote de que o Renato não teria gostado.
Mas eu, olha, gente, honestamente, eu respeito todas as fontes, mas eu acho que se o Renato quer, o Calef não dispensa, cara.
Pois é, mas aqui entendeu? Não é segredo, né, Benfica, que existe hoje uma linha de atrito entre o Renato e o Calef. Né?
É, mas o Calef jamais desafiaria uma decisão do Renato. Não, só ele perde nessa parada.
Vou fazer um contraponto aqui.
Eu acho que é consensual.
Mas a decisão clínica e física.
Acho que passou.
Mas vamos adiante.
Física e técnica passou pelo Renato.
Que talvez isso esteja acima do próprio Renato.
Mas aí tem
o corpo clínico do Grêmio e físico, mas não dá, não tem condições.
Mas vamos admitir.
Não estou dizendo que está certo ou está errado.
Tá, vamos admitir que o Renato concordou. Uhum. Que essa informação que me chegou não é verdadeira. Sim. Que o Renato participou da decisão, tá? Eu acho que a decisão é errada. O cara fez 3-4 jogos, fez gols em todos os jogos.
Claro. Eu acho que não seja errado.
Contra o Lajeadense, fez gol.
Não acho que seja errada a decisão.
Mas por quê?
Acho que não. Acho que porque pelas razões que estão tornadas públicas a respeito da
dispensa. Mas não tem ninguém.
Mas com ele não teria. Sinote, você é meu contemporâneo. 1996, Paulinho Pires. O Grêmio contratou Manuel Tobias, o maior jogador.
Primeiro que era do futebol de salão
pro campo. Perfeito.
Futebol de 7 já é mais parecido com o campo.
Pouca coisa, cara.
Ah, não.
Pouca. A dimensão do gramado de futebol 7 não é a mesma de futebol de campo.
Não, mas é mais parecido com a de salão. Ah,
mas a exigência física é outra.
Mas é isso, cara, 2 meses o cara ia estar pronto.
Não sei, Sinote, essa avaliação deve ter sido...
Eu tenho um ponto de leitura sobre isso.
O Falcão não deu certo, é diferente. Mas assim, a intensidade é outra.
Eu acho que não custaria tentar.
Talvez um que tenha dado mais ou menos certo foi o Ortiz, né?
Mais ou menos.
Mas, Paulinho, o problema é o seguinte, é que não custaria nada, tá de graça aí. Vem cá, já contrataram tanta naba pagando um balaio de dinheiro? Por que que não faz um contrato com o cara até o final do ano?
Eu posso...
E deixa o cara aí, vai botando pra ver? Qual é o problema?
Eu só tenho uma leitura sobre isso.
Sei, pode ter acontecido algum problema
aí com o alemão?
Pode ter havido algum problema até físico.
É, assim, eu tenho uma leitura sobre isso que é a seguinte. É, o fato, e aí, invariavelmente, pela falta de transparência do Grêmio na situação, a gente acaba fazendo várias conexões que podem estar certas ou erradas, e aqui não tem nada de informação, é só leitura. O fato do Grêmio precisar com urgência, a ponto de não esperar 2 meses, não está, de alguma forma, relacionado a uma possível pausa no Soares para que ele fosse tratar e depois voltar?
Como assim? Repita, eu não entendi.
Porque, por exemplo, o Grêmio não aceita esperar 2 meses até que o cara tenha condições físicas.
Sim.
É porque precisa de alguém imediatamente. Por quê?
Não, mas ele não seria. Ele não seria utilizado.
Não. Titular, no caso, o Grêmio vai aceitar. Ô, Michele, o Grêmio vai aceitar, o que na minha visão é um absurdo, vai aceitar esperar pelo Diego Souza.
Não, o Grêmio está tentando outro centroavante.
Não, o Diego Souza não está fora da pauta.
Acho que está. O próprio Renato andou dando declaração que o Diego Souza não vai ficar no Grêmio.
Aqui, ó, o companheiro Alexandre Pretzel me socorre.
Grande Xandão, abraço, Xandão.
Xai veio do futebol de 7. Muito bem no Botafogo na Série B, foi mal no Cruzeiro e hoje é titular do Ceará. 32 anos, veio do futebol de 7. O que eu digo é assim, ó.
É, aposta vale,
pode não
claro.
Dar certo.
Aposta vale.
Pode. A chance maior critérios. É que não dê certo é. Mas por que não apostar?
É que me chama atenção, gente, me chama a atenção não esperar 2 meses.
A decisão foi tão rápida. Ele jogou na sexta-feira, fez gols, jogou ontem, o começo da semana fez gols e é dispensado depois. Tudo indicaria para ele permanecer, certo? É. Mas por que foi tomada a decisão? Alguma coisa física pode ter pesado, cara. Foi feita uma avaliação
normal. Eu gostaria que esse cara fosse jogar num outro clube aí. Do interior, ou algum time da Série B. Aí eu gostaria que ele fosse pra ver.
Eu só acho assim que a decisão foi muito rápida pra que não exista nada. Entendeu? Senão o Grêmio não fica aí, beleza.
Chega. Diz que tem algo a mais do que essa questão física.
Isso.
Pode ter
não. Acho que há uma questão física muito maior.
Não extra-campo, a questão dentro do campo
mesmo. Dentro de campo mesmo, né? Que talvez não seja só 2 meses.
Sim, entendeu? Sim. Talvez
se fez uma... Não. É.
Só joga no ano que vem. Mas eu acho que em termos de aposta, valeria a pena.
Eu não sei. Não.
Me chama atenção o Grêmio não... Se for só a questão física, me chama atenção o Grêmio não esperar. 2 meses. Para um cara... Porque vamos combinar... Essa posição para a qual ele estaria sendo integrado dentro do grupo do Grêmio, o Grêmio nem está usando. Nem vem usando.
Não, mas é que é um centroavante é raro. 28 anos. O cara está numa idade boa.
Também.
28 anos.
O Xai, dá uma olhadinha no Xai.
Centroavante.
O Xandão pode nos ajudar também nessa. O Xai foi com quantos anos do futset para o futebol?
Eu acho que era por aí.
Ele tem 32
acho que era por aí. Porque foi recente isso.
Entendeu?
Fazer intervalo, pessoal, mais um aqui. O último do programa, faltando agora 16 para as duas, fazer um intervalo, a gente volta na sequência para a parte final do apito final aqui na Rádio Bandeirantes, em dia de decisão para o Inter na Copa Libertadores da América.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Semana de Libertadores no futebol da Rádio Bandeirantes. O Colorado precisa vencer os colombianos para passar de fase.
Pedro Henrique tirou, Johnny vai marcar, atirou, golaço!
Gol! Inter Independiente Medellín. Com narração de Daniel Oliveira.
O Internacional Johnny!
A bola vai rolar às 7 da noite. E o futebol da Rádio Bandeirantes começa às 6 horas. Com Ribeiro Neto e o jogo aberto.
Jornada Esportiva. Parceria Talcopó Pelotense. Banrisul. KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Está
procurando produtos de tecnologia para a sua segurança? Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, switches e roteadores, no-break, sensores e muito mais. Venha conferir ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941 e também em Itajaí, na Egon Miller 71. Telefone 3018-3800.
Bandeirantes, fechada com você.
Fechada com a verdade.
Entre os muitos benefícios de quem tem o Plano Ângelos e pensando na comodidade do associado, a Ângelos expandiu. E o associado dispõe de 5 lojas para tirar suas dúvidas. Em Porto Alegre, na Oscar Pereira 225 e Siqueira Campos 1204. Em Canoas, no subsolo da Galeria Center, loja 12. Em Alvorada, na Presidente Vargas, 1954. E agora na Restinga, na Nilo Rolf, em frente à Salute. Plano Ângelos, o mais completo plano familiar. Você já tem o seu?
Quer soluções para vender mais? Vende Vero. Maquininha grátis? Vende Vero. Melhor custo-benefício? Vende Vero. Aceitar todos os cartões e o Pix na mesma maquininha? Vende Vero. Vero, cabe no seu bolso. Vero, é mais negócio. Peça uma proposta em sejavero.com.br.
Quem é associado do Sindi Lojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindi Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça Ford. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça Ford. Super Auto BR Ford, a única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Tá precisando de um laudo na sua empresa? Ziel Engenharia. Ou de uma inspeção? Ziel Engenharia. Quem sabe um projeto? Ziel Engenharia. Mais de 500 clientes satisfeitos, inclusive no exterior. A primeira empresa de documentações de engenharia carbono neutro do Brasil. Ligue agora para 0800 878 3988 e fale com um engenheiro especialista.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan. Para nós, o pão é sagrado.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Voltamos, faltando agora 10 para as 2. Daqui a pouco tem o Bastidores do Poder aqui na Bandeirantes. Reta final do apito final aqui na Rádio Bandeirantes. Sempre para ABT, Calmador contra Dores, KTO, Esponqueado e também Grupo Delta. Por falar em KTO, deixa eu passar aqui primeiro as odds para Internacional e Independiente Medellín. E vamos para as nossas apostas aqui, né? Os placares, os palpites.
Calvin mandou, hoje, tá, Calvin mandou o palpite dele pelo grupo de WhatsApp. Tem que vir trabalhar e bater ponto
pra galera. É o que ia dizer, onde é que ele anda, hein? Onde é que anda o
Calvin? Ele deve estar acordando de uma
nenequinha. Tava na academia. Sonequinha. Musculação.
Que vida. Antes, o Chanel mandou aqui, ó. Eu acho que ele mandou pra ti também.
Do Chay?
Ah, foi a mesma.
É do Chay,
é? 32 anos, tá certo. Pra Xandão. Inter e Independiente Medellín. Vitória do Inter, 1,44.
empate 4,50. Vitória do Medellín, 7,50. Vamos aos palpites. Posso palpitar primeiro?
Pode. À vontade. À lá vão ter.
Vai, porque eu preciso copiar
o Só falta Paulo, ser né? o mesmo, o meu.
Assim, ó. Hoje o Inter vai passar vencendo e vencendo de goleada o Independiente Medellín. 1-0.
Yeah. Quero ser o segundo a votar.
Pois não, Benfica.
Hoje o Inter vai passar jogando bem e de goleada, Inter 1-0. Copiei exatamente o Paulo Henrique.
2-0.
Eu não tenho a mínima personalidade, Paulo.
Internacional 2-0. Eu acho que...
a história da personalidade
não,
da
Bela Oliveira. Jogar, não vai jogar para dar espetáculo, mas acho que vai fazer 2-0 e vai ganhar o jogo.
1-0, 1-0, 2-0, Michele Silva.
Com as cores do arco-íris, ser... hoje é o dia... Do
orgulho LGBTQIA+.
Do orgulho LGBTQIA+. Mais.
Inclusive.
Exatamente,
que parabéns. Que as pessoas sejam respeitadas.
Exatamente, e muito bonita a sua jaqueta, que lembra
que as suas cores. Sabe que não foi por querer.
Não foi por isso, mas não agora que me dei conta.
Mas que bom que tu citou. Tem o que eu acho que vai acontecer e o que eu quero que aconteça.
Tá, então o primeiro é o seguinte, vamos por partes.
Tu tá com uma, tá com uma carinha preparada, Michele.
Gostaria que acontecesse hoje.
Eu gostaria que o Inter classificasse, né? Queremos continuar cobrindo Libertadores da América.
Mas,
então, eu palpitaria no 3-2 Inter.
Tá, isso é o...
Mas...
O que tu acha que vai acontecer?
O que eu acho que vai acontecer é Inter 2, Independiente de Medellín 2.
O que é isso?
Aí Inter eliminado, isso?
Aí eu precisaria da autorização do jurídico para palpitar em Nacional e Metropolitano.
Nós podemos tirar a Michele do programa, Paulo Pires?
Não dá. O Calvin Correa, que é o pessimista mor do programa.
É verdade, é impressionante.
Votou na eliminação do Inter.
Aqui, não, ó, não falei que é eliminado.
Ele mandou aqui pra mim, aqui,
falei
ó.
Que vai dar empate.
2-1. Inter 2, Medellín 1. Até o Calvin votou.
É. Eu ia colocar um 2-1, mas eu acho que vai ser 2-0. Acho que o Internacional não vai tomar gol desse time aí. Pelo que eu vi desse time enquanto metropolitano, olha, eu vou te dizer uma coisa. O Internacional vai ter que jogar muito mal pra tomar gol desse
time. O momento, eu sei que às vezes não
importa. E eles estão mal, hein?
É, aí que tá.
Eles não vêm jogando nada lá na Colômbia.
Às vezes pro Inter não importa muito isso, mas o momento do Medellín, no futebol colombiano, por exemplo, Nacional lá, é terrível. No torneio Apertura, o Medellín está eliminado. Naqueles dois quadrangulares da segunda fase do colombiano, então, onde passam 8 da fase classificatória, passam 8. No quadrangular do
Medellín,
foi eliminado.
Eliminado.
Último colocado, apenas 2 pontos. 6 jogos, 2 pontos. 2 empates, 4 derrotas. Nacional de Medellín, Boyacá Chicó, América de Cali e Milionários.
Meu Deus.
O quadrangular do...
Tirando Medellín. O América de Cali aí.
Lugar
no Paulinho, 2-2 Inter e Independiente Medellín. 1-1 Nacional e Metropolitanos. O que que acontece?
Malandrinha! Aí o Inter passa.
Ah, eu acho que o Nacional não deixa escapar em casa.
Por que
também
que
você acho gosta que não,
sofrer tanto assim,
mata esse cara lá. Esse Metropolitano aí teve a chance de fazer um pontinho, pelo menos em casa, contra esse Independente aí. Não fez. Lá no Nacional, lá em Montevidéu, hoje os uruguaios passam por cima dele. Não tem. O futebol uruguaio tem uma pegada, uma raça. Jogar não jogam muito, mas eles vão socar o Metropolitano para dentro da goleira a pontapé hoje, vão ganhar o jogo.
Eu acho
raça
que
nenhuma, rapaz.
5, 10 minutos de jogo, tá 1-0 pro Nacional já.
Uruguai?
Aliás, vamos acompanhar durante a transmissão de
o Nacional
Inter e Medellín, o jogo Nacional
plantão
também.
Plantão de quem, desculpa?
É um cara chamado Paulo Pires, você conhece?
O Calhão.
Tomara que a
Calhão
tenha razão.
Calhão quer voltar.
Não, você é... Hoje eu deixei o Calhão de castigo.
Quem? Ah, eu achei que você não ia deixar ele voltar.
Castigo total. É o porta-voz da tragédia.
Microfone vermelho na mão,
cara. Eu sei que ele quer palpitar, quer palpitar também, ô Calhão. É isso?
Bota, Calhão.
Ou quer informar a nossa parcial da interatividade?
Não, na verdade, hoje, alinhando o meu desejo com aquilo que vai acontecer dentro de campo...
Repete a frase.
Tá, vamos lá.
Vamos ver?
Vamos lá.
Meu desejo com aquilo que vai acontecer efetivamente dentro de campo...
Tá.
Internacional 2, Independiente Medellín 1.
Isso é desejo,
isso mas
é
desejo.
Isso.
Daniel Oliveira, que chegou agora no estúdio, me faz o seguinte:
2-0,
Daniel tem o mesmo palpite.
É, mas infelizmente não pode computar porque ele não está na prenda.
Ué, o Calvin também não está.
Então eu posso computar o Calvin também aqui, ó.
É. Me faz do Calvin gentileza. Também está fora.
Ah, pega um pano ali com a faxineira e seca o cinismo que escorreu da boca do Calhão.
Dá para fechar o serviço aí, a interatividade. Nossos percentuais de momento.
Vamos aqui com a nossa enquete de hoje, então, Paulinho. Que é a seguinte. Vamos pegar ela aqui no
Twitter. Não tá nem preparado, é brincadeira.
O Inter contra o Independiente Medellín. Está ganhando a opção, será eliminado. Que bárbaro. Com 46% dos votos. Só.
Que bárbaro. Tá?
Mas isso não vai acontecer, Paulinho. É eu mesmo, lhe asseguro.
Em casa, é só o torcedor do Grêmio.
Mede a febre do Calhau depois. É. Não, não tá normal.
Aí, a votação é sempre assim. Os torcedores do Inter contra os torcedores do Grêmio. Sempre assim,
né? É verdade.
Não é possível que o torcedor colorado ache que o Inter vai ser eliminado.
Não,
acho.
Não.
E o torcedor mais... do Grêmio não acha que o Inter vai passar também. É sempre não, assim.
Mas sempre assim. Com aquele medo que existe, eu acho até que pode haver medo.
Aí entra a polarização que eu falava maior. Antes, que é os otimistas sem razão e os derrotistas sem razão, que é uma coisa louca.
Eu sei que eu tô atrasado, eu sou fome de microfone, tô com fominha aqui, ó. Só pra fechar. Eu lembro muito bem que em 2006, por exemplo, o Inter fez um grande jogo contra o São Paulo no Morumbi. Final da Libertadores, terminou o jogo Inter 2, aí eu jogava pelo empate no Beira-Rio, ouviu o torcedor do Inter, vamos perder em casa.
Ah, é, mas isso é aí assim. É assim. É.
Voltamos a ganhar, quer dizer, o apito final volta amanhã, eu não sei quando é que eu volto. Amanhã tem Daniel Oliveira comandando o apito aqui, hoje à noite, Daniel Oliveira, Beira-Rio, 19h, bola rolando para Internacional e Independiente Medellín.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.